Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu sou o Samuel e esse é o Expresso Guarda-Chuva, uma revista eletrônica sobre cultura pop, muitas curiosidades sobre o mundo dos animais, muitas análises musicais feitas aqui por mim, um estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília, e muitas histórias sobrenaturais. Vamos ao episódio. Bom, então, se você é novo aqui no Expresso Guarda-Chuva, eu sou o Samuel Cunha, eu sou um jornalista de 24 anos, hoje estudante de medicina veterinária e de canto erudito pela Escola de Música de Brasília, por isso que o podcast fala de todos esses assuntos. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que você me siga lá no Instagram, Expresso Guarda-Chuva, e lembrar que um episódio novo sai toda sexta-feira, então fica ligado. Agora eu vou falar pra você a minutagem do programa, pra onde você deve ir, se você quer ver alguma parte ou outra. Então, se você quer ouvir as notícias, vai pro minuto 1:23. Se você quer ver as curiosidades sobre os animais, vai pro minuto 4:59. Se você quer ver a análise musical, que hoje é sobre Priscila Alcântara, vai pro minuto 7:03. E se você quer ver a história sobrenatural, que hoje é uma história sobre a origem do Halloween, vai pro minuto 14. É isso, vamos ao programa. Bom, e a primeira notícia do dia, no último episódio a gente falou sobre a Gloria Groove, né? A gente analisou a música dela aqui. E nós vamos falar hoje que a Gloria Groove entrou na Billboard Global, no Top 200, com a música A Queda. Então a queda da Gloria Groove não para de subir, né, gente? Tá muito legal. É, muita gente viu o último episódio. Muito obrigado a todos que vieram a partir do episódio ou que viram o episódio. Muito obrigado. Então essa faixa estreou diretamente nas paradas da Billboard e ocupou a posição 171 do Top 200. Global das músicas mais escutadas do mundo inteiro, gente. Isso é muito legal. Bom, então esse segundo single aí, que é A Queda, né, do álbum Lady Lash, vem quebrando bastante recordes desde o lançamento, incluindo a melhor estreia de uma drag queen no Spotify, com 121 mil reproduções em 24 horas, isso é muita coisa. Números impressionantes também no videoclipe, que acumula 15 milhões de visualizações já no YouTube. Mantém-se como a música mais escutada na plataforma. E lá no TikTok também tá viralizando muita gente, né, por causa do clipe, do Halloween, né, acabou casando bastante, né. Muita gente vem postando vídeo de transformações de maquiagem, então tá bem, bem, bem legal mesmo. É muito impressionante também a gente pensar, né, que é uma drag queen num país tão homofóbico, né, atingindo um número tão alto, então isso é muito bom, é muito importante. Então muita gente vem com rivalidade, não, mas a maior mesmo é Pablo ou isso ou aquilo. Gente, eu acho que todas aí já estão, né, no lucro muito grande de poder estar representando tanta gente. E não acho que não tenha que ter rivalidade, não. Acho que quanto mais juntas, né, melhor, né? A união faz a força, como já dizia o ditado. Vamos à próxima notícia. E a próxima notícia, saiu aí o teaser de House of Gucci, esse filme que a Lady Gaga vai estrelar junto com Adam Driver. No teaser mostra como eles se conhecem ali num restaurante, e aí ele falando pra ela o que significa Gucci, né? Então ele diz que Gucci é como um pedaço de bolo. Primeiro você experimenta, daí você quer mais, e de repente você quer aquilo só pra você. E aí mostra o momento em que ela dispara. Alguém dispara, não mostra quem, alguém dispara uma arma, e ela fazendo, né, o símbolo lá, no nome do pai, do filho, e da casa, do, né, em inglês é melhor, né? Father, Son and House of Gucci. Achei super legal, tô muito ansioso. Ela mostrou lá em naquele filme, né, Quando Nasce uma Estrela, que foi o Shallow, né? Como ela é boa atriz, então acho que ela não vai deixar nada a desejar para outras atrizes. Estou muito ansioso aí para ver esse filme. Vamos à próxima notícia. Bom, e a próxima notícia também é sobre um filme, né, que também saiu o teaser essa semana, que é o Lightyear, que é o primeiro teaser aí do filme sobre o Buzz Lightyear. O teaser mostra ele se preparando para essa missão espacial, ele saindo do espaço, chegando em algum outro lugar, umas brigas, umas investigações ali meio com alguns alienígenas, pelo que parece. Quando eu era mais, né, criancinho, eu assistia bastante aquele filme, a série, na verdade, né? Aquela série do Buzz Lightyear, que tinha ele e alguns outros personagens, e aí eles... eu acho que vai ser bem parecido, né? Que é ele aí nessa aventura, né, em outros planetas e tudo mais. Bom, vamos ao próximo quadro, onde eu vou falar sobre as curiosidades animais. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o percevejo. Então, qual é a história? O percevejo, ele possui uma saliva venenosa extremamente pegajosa. Ele usa isso, então, para matar as presas, né? Que ele acaba fazendo, as vítimas dele. Então, o prato preferido dele são as formigas, né? De diversas espécies. Então, assim como as aranhas, esses percevejos fazem digestão extracorpórea, ou seja, eles injetam enzimas paralisantes e digestivas nas presas, e isso mantém o animal, né, a presa dele, imóvel, mas não só isso, como digere todo o interior da formiga, deixando apenas um líquido. Então, ele suga esse líquido, digamos, esse suco de formiga, e sobra apenas o exoesqueleto da formiga, né, a pele da formiga. E o que, que é estranho, então? O que tem de curioso nisso tudo? Bom, a parte curiosa, então, é que ele acaba matando essas vítimas, suga ali tudo, como eu falei, e depois ele pega o cadáver e coloca nas costas dele. E, em geral, esses insetos, ele podem se enfeitar ali com esses, né, com esses exoesqueletos, digamos assim, de até 20 formigas mortas. Mas, então, pra que que ele faz isso? Bom, assim como as formigas, né, acabam tendo ele como predador, ele também tem outros predadores, né, como aranhas saltadoras e das mesmas famílias da papa-mosca, por exemplo, se alimentam desse inseto. Então, por estranho que pareça, ele acaba usando isso para assustar esses predadores, na verdade, né? E um estudo ele foi feito em 2007 e ele revelou que esses percevejos que colam as formigas nas costas, eles estão, em média, ali, duas vezes menos sujeitos a ataques de aranhas saltadoras. Isso porque, né, esses aracnídeos dependem principalmente da visão para caçar. E como essa aparência característica deixa ele um pouco maior, digamos assim, né, acaba fazendo com que elas não consigam achar que ele é um percevejo, não acham que ele é um bichinho grande, né? Então tá aí tudo, né, para se esconder e não ser capturado por aranhas, né? Bem legal. Então agora nós vamos para o quadro de análise musical. Vamos lá. Bom, como eu disse lá no início, eu sou estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília e por isso que eu faço aqui algumas análises musicais. Hoje a gente vai analisar a música da Priscila Alcântara, Você é um Perigo. Ela faz parte, né, do álbum Você Aprendeu a Amar, que foi lançado na sexta-feira 22, logo após ali do término do Masked Singer, né, que ela ganhou. Enfim, vamos à música. Bom, antes de ir para a música, né, vale lembrar que ela saiu do mundo gospel agora, né, pelo menos do mercado fonográfico gospel, para fazer parte do pop. E aí ela deu uma entrevista para o G1 e lá ela disse que compor sobre romance, término, celebração, curtição e tudo isso sempre foi algo que fez parte da música dela, apesar dela cantar sobre o gospel, afinal isso faz parte da experiência humana e ela é um ser humano. E aí ela diz que de forma alguma isso vai, né, nessa transição vai alterar quem ela é, a identidade dela, só vai alterar o tipo de temática, né, e as pessoas que vão acabar cantando e ouvindo o tipo de música dela, né, que ela tá fazendo agora. E ela diz que não queria fazer essa transição como uma ruptura, algo de repente, né, ela acabou decidindo, tipo, mudei assim do nada, não, ela queria que fosse uma transição saudável, né, e por isso com certeza a participação dela no Masked Singer ajudou bastante. Bom, vamos analisar a letra da música e depois a melodia. Então a letra diz assim: quando sonhar, deixa eu sonhar esse sonho com você. Acho que assim é maior a chance dele acontecer. Ó, me diga seus medos, quero até os seus defeitos. Tem algo em você que me faz querer abandonar a solidão. Me sinto perdendo a razão, mas já que é pra ser, vou pagar pra ver. Você é um perigo que dá vontade de correr. Se fosse um jogo, eu até jogava pra perder, quer apostar? Você vai fazer minha sorte mudar. Se eu contar, não vão acreditar. Repete. É só dizer onde e quando que eu vou correndo te ver. Eu já me decidi e não volto atrás, porque se é pra ser, eu vou pagar pra ver. E aí repete o refrão, que é: você é um perigo que dá vontade de correr. Se fosse um jogo, eu até jogava pra perder. Quer apostar? Você vai fazer minha sorte mudar. Se eu contar, não vão acreditar. E aí repete: eu sei que você quer me proteger, mas eu não tenho nada a perder. Se eu apostei tudo que eu tinha, é porque acredito em você. Repete: E aí repete o início lá da música, né? Me diga seus medos, quero até os seus defeitos. E aí repete o refrão. Então, o pré-refrão é me diga seus medos, né? Quero até seus defeitos. E o refrão, você é um perigo que dá vontade de correr. Bom, aqui tem um elemento que eu não gosto muito, quem já viu minhas outras análises sabe, que é rima. No programa passado a gente analisou aqui a queda da Gloria Groove. E lá eu falei que fazia sentido, né? Pro estilo de música, pro estilo de pegada, né? Que era uma coisa meio... meio cantada, rimada mesmo, como um rap, né? É, fazia muito sentido, era uma mistura de pop com rap. Aqui, gente, eu acho que fica uma coisa muito pop chiclete. Apesar da letra ser legal, ter um sentido, ter uma história, ela realmente tá contando aqui, né? Olha, né, falando pra pessoa, deixa eu correr esse perigo, deixa eu ficar com você, divide os seus sonhos comigo e tudo mais. Eu acho que a rima não precisava tanto, mas a batida da música, agora já falando sobre a melodia junto, acaba chamando também essa coisa da rima. Então, apesar de eu não gostar, também faz sentido ter aqui. Mas eu acho que fica uma coisa meio pop chiclete, assim, não me faz querer repetir tanto a música quando a música se repete o tempo inteiro, né, na rima. Pra mim não faz tanto sentido querer voltar pra escutar ela, assim. Pelo menos pra mim, assim. Eu sei que acaba pro mercado fonográfico é o contrário. Quanto mais a música se repete, mais chiclete ela fica, mais rápido ela entra na cabeça das pessoas e mais as pessoas repetem essa música. Pra mim é o contrário, se repete muito eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais complexa, né? Uma coisa que conte uma história, que, sabe, as partes sejam diferenciadas, né? Vem a primeira estrofe, segunda estrofe, o refrão, quer dizer, pré-refrão, refrão, e aí depois mais uma estrofe, outra estrofe, pré-refrão, refrão, e aí uma série B, digamos assim, pra uma parte B. Que aqui na música dela, essa parte B, digamos assim, é... Eu sei que você quer me proteger, mas eu não tenho nada a perder. Se eu apostei tudo que eu tinha, é porque acredito em você. E ela faz falado aqui, uma coisa mais como se fosse, né, um rapzinho mesmo. Faz até uma grande diferença pra melodia da música. Mas como é um pouco mais rimado também... A única diferença mesmo é porque ela tá falando, digamos assim. Mas melodicamente na música não faz tanta diferença assim, não. Vamos analisar agora um pouquinho melhor essa questão do canto e tudo mais. Eu não posso botar aqui a música por direitos autorais, então eu vou cantar o refrão. Você é um perigo que dá vontade de correr. Se fosse um jogo, eu até jogava pra perder. Quero apostar, você vai fazer minha sorte mudar. Se eu contar, não vão acreditar. O que eu achei da parte cantada da música? Eu acho que apesar das rimas, existe sim uma dinâmica, existe aquela parte B que eu falei lá, que ela não canta as notas, ela fala as notas. Mas de forma geral, a dinâmica é maravilhosa. Ela acaba, essa dinâmica que não tem tanto na letra, ela leva pra voz. Então, hora mais aberto, hora mais fechado. Os agudos dessa música, ela canta um Dó 5 logo no início do refrão, o que é muito agudo. Se a gente pensar que um piano ele tem 8 oitavas, ela tá cantando na quinta oitava, né? Super alto. Então, pra quem não entende tão bem, quer dizer que ela canta muito agudo e muito bem. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém, né? Ela canta realmente muito bem. Não é à toa que ganhou o Masked Singer, né? Mas, enfim, de forma geral, com relação à voz, eu não tenho absolutamente nenhuma coisa a falar. É mais essa questão da rima, que eu não gostei tanto, mas a música é muito legalzinha, bem chiclete. E tem essa pegada que ela quer realmente, que é um pop um pouco mais... acessível para todo mundo, né? Então essa pegada da rima faz todo sentido e faz muito bem para a música, tá? Apesar de eu não gostar, faz muito bem para a música e todo sentido ter aqui. O clipe é bem legalzinho também, é ela ali cantando em casa, depois pega um ônibus, começa a cantar no ônibus, todo mundo começa a cantar com ela, depois ela vai pra um show de calouros, né, então ela tá indo pro show de calouros com esse ônibus, e logo depois ela já mais assim super famosinha, com um grupo de pessoas, dançando e tudo mais, e por fim volta ali ela pra casa. Gostei muito do clipe, achei super interessante, assim, super a ver com a pegada da música mesmo. Então é isso, gente, essa foi a minha análise da música, adorei. Todo o sucesso do mundo pra ela. Espero que ela cresça bastante, porque ela tem potencial e ela merece, tá bom? Vamos ao próximo quadro, que é o último do programa, sobre histórias sobrenaturais. Hoje eu vou falar sobre a origem do Halloween. Então vamos aqui à origem do Halloween. Então a palavra Halloween mesmo, ela é All Hallows, que significa Eve, para a junção das palavras hollow, que significa santo. Então, que significa, então, véspera dos santos, algo do tipo, porque a celebração, ela acaba sendo um dia, no dia do, de todos os santos, né? Então, acaba que o significado seria isso. Bom, a origem mesmo aí da festa, ela teria, então, cerca de 3 mil anos, e ela teria surgido com os celtas, um povo que era politeísta, ou seja, acreditava em diversos deuses, e teria relacionado, então, com os animais, as forças da natureza, esses deuses, né? Então, os celtas, eles celebravam um festival de Samhain, que tinha a duração de 3 dias, no início do 31 de outubro, e se comemorava, então, o fim do verão e o início do ano celta, que acontecia em dia 1º de novembro. Então, acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Então, por esse motivo, eles usariam fantasias e tudo mais, e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos que vinham, né, se apossar dos corpos deles. Mais tarde, então, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas, né? Para dizer como bruxa era algo ruim. Então, era o Dia das Bruxas, não pode comemorar esses dias. Para tirar, então, esse caráter aí pagão da festa, a igreja, então, trouxe o Dia de Todos os Santos para o dia 1º, antes ele era comemorado dia 13 de maio, para, então, não se comemorar mais esse primeiro dia do ano, digamos assim, que era para os celtas, e nem essa questão dos mortos, né? Para ser, então, essa data especial da igreja. Então, com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura americana, sobretudo, né, nos Estados Unidos. E é curioso notar que essa tradição de Halloween, ela foi passada de geração em geração, uma vez que ela não foi escrita, né? Ela acaba sendo uma coisa meio falada, né? Então, nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é bem forte. Ela foi trazida pelos irlandeses lá no século XIX. E desde então, a festa é o maior sucesso. As crianças usam fantasias, batem nas portas, né? Com aquele trick or treat, né? O doce ou travessura. Ameaçando cometer uma travessura caso a pessoa não dê doces para eles, né? As casas e as ruas, então, elas são decoradas com os temas sombrios. Bruxas, caveiras, múmias, vampiros, fantasmas, tudo isso. E é bem legal, né? Aqui a gente não tem isso, mas eu acho super interessante as coisas de se fantasiar. Para os adolescentes tem as festas mesmo, né? Fantasia. Para os jovens, já crianças, é essa coisa do doce, né? Então, o pedido de doces realizado pelas crianças, ele está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, né? Que viriam, né, apossar dos corpos deles, as pessoas lhe ofereciam comida. Então, as mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. E já a tradição da vela dentro da abóbora, ela vem do folclore da Irlanda, que está relacionado com a figura de Jack da lanterna. Mas o que seria, então, essa história do Jack? O Jack, ele seria um beberrão que enganou o diabo e conseguiu escapar do inferno. E aí, quando morreu, ele não foi aceito no céu. E aí, a alma dele passou a vagar pelas noites usando uma lanterna para iluminar o caminho. E a lanterna era feita com um nabo e depois se transformou na abóbora, de que a gente conhece, né? Tendo em conta, então, a abundância das abóboras que existem, né, nos Estados Unidos. Então, por isso, acabou se tornando a abóbora. Os principais símbolos associados à comemoração são as abóboras, com velas, as fantasias de bruxas, caveiras, múmias, fantasmas, né? Todo tipo de coisa. Hoje em dia, zumbi, né? E além disso, as cores mais utilizadas são o preto, o roxo e o laranja. Aqui no Brasil, então, não, apesar de não ter essa tradição, né? Existem muitas festas temáticas que acontecem no dia 31 de outubro, principalmente atualmente. E isso ocorreu, claro, por uma influência estadunidense, com toda a certeza, né? Digamos aí que quem acaba ajudando, fazendo com que essa tradição, digamos, exista, mesmo que pouquinho aqui no Brasil, são as escolas de idioma, né, gente? Que acabam trazendo, né, para incorporar um pouco. Eles fazem as festas, né, coisas temáticas. Eu já estudei na escola americana, de inglês, né, americana, que tinha isso. Então, é bem por aí. Mas já aqui no Brasil, o dia 31 de outubro, gente, é o dia do Saci. Ele foi introduzido no país em 2003, através do projeto de lei número 2.762. E a ideia, então, era que a gente pudesse celebrar algo que fosse pertencente, né, à nossa cultura, ao nosso folclore. Portanto, é comemorado no mesmo dia do Halloween, dia 31 de outubro. Bem legal, né, gente? Eu não sei se vocês comemoram ou não. Eu tive uma época aí que eu tava meio voltado pra coisa de bruxaria e tal, e aí eu até pensei, assim, comemorar, né, acender uma vela, alguma coisa assim pra as coisas aí que eu acreditava. Depois eu conto essa história, se vocês quiserem. De qualquer forma, esse foi o episódio. Muito obrigado pra quem veio até aqui ou pra quem ouviu essa parte. Eu tô aqui toda sexta-feira, então até a próxima sexta-feira.